Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 2 de junho de 2022. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova aumento de garantias para bancos como maneira de baixar os juros. Deputados discutem alternativas para diminuir preços dos combustíveis. Comissão de Orçamento pede que TCU pare de suspender obras públicas. Comissão de Turismo questiona a diferença de normas sobre uso de máscara em aeroportos. A Câmara aprovou projeto do governo que aumenta mecanismos de garantias, principalmente com imóveis, para bancos, como maneira de baixar os juros. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto do governo que muda as regras sobre os bens dados em garantia em troca de empréstimos bancários. O objetivo, de acordo com a justificativa apresentada, é aumentar a concorrência, diminuir a burocracia e aumentar as garantias para quem empresta, uma maneira de baixar os juros. Entre outras mudanças na legislação, a proposta permite que o mesmo bem seja dado em garantia mais de um empréstimo. Hoje, por exemplo, se uma pessoa quiser um financiamento de R$30 mil e tiver apenas um lote no valor de R$100 mil para dar como garantia, ela não poderá usar o mesmo imóvel para obter outro empréstimo de R$70 mil, que é o saldo do valor do imóvel. O projeto passa a permitir essa operação. Além disso, cria instituições privadas para gerir essas garantias. As instituições gestoras de garantias, IGG. Essas entidades vão permitir, por exemplo, que um mesmo bem seja dado como garantia para mais de um banco, dentro do limite do seu valor. Ainda como exemplo, um apartamento no valor de R$500 mil poderá ser usado para obter um empréstimo de R$100 mil no banco A, outro de R$200 mil no banco B e outro de R$200 mil no banco C. Em caso de inadimplência, as IGGs, que vão gerir esses bens, poderão executar a dívida sem necessidade de ação judicial, o que dará segurança aos bancos de que os valores emprestados serão efetivamente pagos. A proposta também cria a chamada alienação fiduciária de bem imóvel, que funciona da seguinte maneira. Se alguém der um imóvel em garantia ou empréstimo, esse imóvel passará a ser de propriedade do banco até que a dívida seja paga. Enquanto isso, o devedor poderá continuar usufruindo do imóvel e terá a propriedade de volta quando pagar o que deve. De acordo com a justificativa, a alienação fiduciária é o instrumento com maior potencial de reduzir os custos dos financiamentos, por aumentar a garantia dos bancos. Mas a proposta também altera a legislação sobre a hipoteca de bem dado em garantia, permitindo que esse bem, no caso de inadimplência, possa ser levado a leilão sem a necessidade de ação judicial, o que também aumenta a garantia para os bancos. A proposta gerou polêmica em plenário por permitir o leilão do único imóvel de propriedade de uma família em caso de inadimplência, se esse imóvel tiver sido dado como garantia e o empréstimo não for pago. Hoje, o chamado bem de família é impenhorável. Deputados da oposição tentaram retirar essa possibilidade do texto, mas o plenário manteve a proposta. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, isso vai fazer com que as famílias percam a proteção legal sobre suas casas.
Essa Câmara não pode provocar esse dano, esse atentado contra a segurança das famílias. Não pode permitir que se dê como garantia o único imóvel, o imóvel que pode ser executado sem processo judicial e em 60 dias. Hoje, o bem familiar, ele não pode ser penhorado. E aqui se fala, não, mas aí você vai liberar um empréstimo com juros menor, não colocando em risco a habitação das famílias brasileiras.
O relator do projeto, o deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, sustentou que as medidas contidas na proposta vão contribuir para aumentar a concorrência entre os bancos e baixar os juros. Segundo ele, a taxa de inadimplência hoje atinge quase um terço dos empréstimos, o que contribui para os juros altos. Ele defendeu ainda o leilão do único bem de família no caso de falta de pagamento. Segundo João Maia, os bancos aumentam os juros para todos quando não há garantias suficientes de que vão recuperar o que foi emprestado.
Esse projeto aumenta a concorrência. Ao aumentar a concorrência, possa forçar a baixar o spread. E essa questão da penhorabilidade do bem de família, alguma família vai pagar. Certamente não será o banco. Se eu sei que eu não posso receber a garantia, então ou eu não empresto ou eu vou embutir a possibilidade de não recuperar a garantia no custo do empréstimo daquele que ele pode pagar a garantia. O banco nunca perde.
O projeto também acaba com o monopólio da Caixa Econômica Federal sobre penhores e abre esse mercado para instituições privadas, com a justificativa de que a concorrência vai estimular o crédito. A oposição também tentou, sem sucesso, retirar esse trecho da proposta. O projeto que muda as regras sobre os bens dados em garantia de empréstimos bancários seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou uma medida provisória para mudar a tributação sobre a venda de álcool combustível das cooperativas direto para os postos. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que muda a tributação de PIS e COFINS sobre a venda de álcool combustível produzido por cooperativas diretamente para os postos. A MP é uma espécie de complementação de outra medida provisória relativa à comercialização de combustíveis, aprovada pelo Congresso no ano passado. Essa medida permitiu que os postos de combustíveis comprassem álcool diretamente dos produtores, importadores e outras empresas, inclusive cooperativas, e não apenas das distribuidoras. A MP anterior alterou a legislação do PIS e da COFINS para as empresas que aderirem a essa forma de aquisição de álcool combustível. Mas um trecho da medida acabou vetado e deixou de fora da cobrança as cooperativas de produção, o que provocou a edição da nova MP. A proposta equipara as cooperativas de produção às demais empresas produtoras de etanol e estabelece que, no caso de venda direta para os postos, passarão a pagar PIS e COFINS com base em uma combinação de alíquotas sobre a receita e sobre a produção. A medida provisória foi aprovada por ampla maioria, com 353 votos favoráveis e apenas 2 contrários. Até deputados de oposição apoiaram a proposta, por incluir as cooperativas de produção no mercado, como disse o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão.
Que essa medida provisória, na verdade, ela corrige um erro do próprio governo. Quando foi aprovada uma outra medida que garantia a venda de produtores de etanol diretamente para o varejo, deixou de fora as cooperativas. Então, as cooperativas se mobilizaram e viabilizaram de que o governo corrigisse esse erro.
De acordo com a exposição de motivos da medida provisória anterior, o objetivo da autorização de venda direta dos produtores para os postos de combustíveis é aumentar a concorrência e diminuir o preço dos produtos. O relator da MP, deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, disse que o consumidor vai sentir o efeito da medida.
Ações efetivas devem ser feitas por esta casa. E um exemplo disso foi a unanimidade aqui do posicionamento de todos os partidos. E na ponta, certamente, em momento oportuno, a população sentirá a diferença e os efeitos da nossa ação efetiva aqui nesse plenário.
A medida provisória que muda a tributação de PIS e COFINS sobre a venda de álcool combustível produzido por cooperativas segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Petrobras afirma respeitar equilíbrio de preços dos combustíveis, mas deputados pedem mais transparência. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate sobre o tema.
Em debate na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados sobre a política de preços do mercado de combustíveis, a Petrobras reforçou que mantém equilíbrio com os preços praticados no mercado internacional e que não repassa oscilações do câmbio ao consumidor. Questionado sobre o papel da empresa em puxar a alta no preço, o gerente de previsão de preço, mercado e vendas da estatal, Diogo Bezerra, esclareceu que a Petrobras responde apenas por uma parcela do preço na bomba, que no caso da gasolina é de R$ 2,81 por litro. No total médio por litro, hoje cotado a R$ 7,28 pela Agência Nacional do Petróleo, estão embutidos os impostos federais, CID, PIS e COFINS, e estaduais, o ICMS, entre outras parcelas. Ele disse que hoje a política de preços preserva o mercado doméstico.
Hoje a gente tem um posicionamento de buscar esse equilíbrio, acompanhando essas variações tanto para cima quanto para baixo, mas evitando o repasse da volatilidade. O mercado internacional, e ainda mais com o efeito da taxa de câmbio.
Questionado pelos deputados sobre a atuação na política de preços da petroleira, o superintendente de defesa da concorrência da Agência Nacional do Petróleo, Bruno Vale de Moura, explicou o papel da ANP.
Os preços praticados no mercado, eles não dependem de autorização prévia de qualquer órgão estatal. A informação de como os preços são formados, ela tem um nível de transparência que é atualmente pactuado entre comprador e vendedor no âmbito dos contratos de fornecimento primário de derivados de petróleo.
O deputado Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, que solicitou a audiência, propôs que seja adotado no mercado de petróleo o mesmo controle feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
Hoje o mercado de energia tem lucro limitado em 15%. Uma das formas da gente regular, pegar o mercado de energia, aqui é uma ideia de alguém que não entendeu nada, como é que a empresa tem uma lucratividade tão alta e continua dizendo que o problema não é dentro da Petrobras.
Sobre conter a alta do diesel, o executivo da Petrobras, Gonçalves Bezerra, disse que a estatal vai passar a adotar, a partir de julho, uma alíquota de ICMS que não varia de acordo com os preços. Isso, segundo ele, traz maior previsibilidade de arrecadação e elimina o efeito multiplicador do imposto no preço final. Ele disse que ainda não há previsão de que essa nova forma de tributar seja estendida à gasolina. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
A defesa do controle estatal sobre empresas como Petrobras e Eletrobras marcou a comissão geral realizada no plenário da Câmara sobre a política energética do país. E a repórter Noelle Nobre tem as informações.
Deputados e convidados a falar na Câmara sobre a política energética e o desenvolvimento econômico e social do país criticaram o processo de desestatização da Eletrobras e projetos de privatizar a Petrobras. Eles participaram de comissão geral no plenário, onde também fizeram críticas ao governo de Jair Bolsonaro pelo que consideram um desmonte do Estado, com reflexos nos altos preços da conta de luz, do gás e da gasolina. Na avaliação do deputado Zé Neto, do PT da Bahia, que solicitou o debate, o Brasil vivencia hoje uma situação de descontrole e de falta de transparência em um setor que é responsável pelo desenvolvimento das nações.
A gente já vem vivendo há algum tempo essa situação absurda da dolarização dos preços dos combustíveis, da venda fatiada da Petrobras e do desmonte do nosso potencial produtivo, fazendo com que a gente tenha que estar exportando o petróleo bruto e buscando o refinamento lá no exterior.
Em defesa da gestão de Jair Bolsonaro, o vice-líder do governo José Medeiros, do PL de Mato Grosso, declarou que a Petrobras já foi vendida pelo PT.
Há uma ignorância difusa aí pelo Brasil inteiro, colocada justamente por quem quebrou a Petrobras. Fala-se muito, e até foi tema de eleições anteriores sobre a privatização da Petrobras, mas é bom que a gente saiba que a Petrobras já foi vendida. Ela já foi vendida e faz tempo, e foi vendida pelo PT, foi vendida por Lula. Hoje a Petrobras, ela está aí 70% fora das mãos do governo. O governo, ele tem um naco ali de próximo a 37%.
O deputado Zé Neto respondeu que, ao contrário do que apontou José Medeiros, a participação da União na Petrobras cresceu no governo Lula. Segundo dados citados pelo deputado baiano, a participação da União na estatal saiu de 55% no governo de Fernando Henrique Cardoso para 63% na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, girando atualmente em torno de 50%. Na opinião da economista e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Clarice Ferraz, a fala de José Medeiros é ideológica em um assunto onde não caberia ideologia.
Cabe observar que estão em jogo as duas empresas estatais que têm função pública e que estruturam tanto o setor de combustíveis como o setor elétrico.
A economista reforçou ainda que é o acesso à energia que determina o padrão nacional de desenvolvimento, em um contexto mundial de crise energética. Essa crise climática e energética tem reflexos na economia, como lembrou Mahatma Ramos dos Santos, do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Zé Eduardo Dutra. Segundo Santos, nesse contexto, é fundamental debater a transição energética para fontes renováveis. E o Estado brasileiro deve ter um papel ativo na elaboração da política industrial para setores renováveis, sem colocar em risco o acesso universal à energia e a construção de mercados de energia mais justos. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Com críticas à Petrobras, seminário aponta soluções para entraves do transporte rodoviário de cargas. O repórter José Carlos Oliveira nos conta como foi o encontro dos deputados com representantes do setor.
Entidades ligadas ao transporte rodoviário de cargas e de passageiros apresentaram reivindicações e soluções para os principais problemas do setor durante seminário promovido pela Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados. Os custos com o diesel, o baixo valor do frete e as polêmicas em torno do tanque de combustível suplementar dos caminhões dominaram o debate. Convidada, a Petrobras não enviou representante e os deputados já articulam a convocação do ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachida, para prestar esclarecimentos na comissão. O setor é responsável por 60% do transporte dos produtos brasileiros, sobretudo no agronegócio, mas enfrenta gargalos históricos e interligados. Um deles é o frete, como afirmou o presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Dilmar Bueno.
E hoje é imprescindível um reajuste adicional no frete, por conta do aumento do valor do insumo mais relevante na composição dos custos operacionais do transporte. O caminhoneiro não deve e não pode absorver sozinho o impacto das oscilações do preço desse insumo.
Esse insumo é o diesel, que responde por 30% dos custos do transporte rodoviário de cargas, podendo chegar a 50% nas longas distâncias. Desde dezembro de 2020, o preço do diesel acumula alta de 87,5%, segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. A situação tem se agravado por crises internacionais, como a alta do dólar e a guerra entre Ucrânia e Rússia. Em busca de solução urgente para esse entrave, o diretor jurídico da associação, Marcos Aurélio Ribeiro, sugeriu a utilização de parte dos 106 bilhões de reais de lucros da Petrobras em 2021 e dos quase 39 bilhões de reais que a empresa repassou à União em dividendos no mesmo período.
Ao invés de colocar no caixa do Tesouro, ela poderia dar um desconto de 20% no preço do diesel e não essas migalhas, esses pequenos descontos que são acenados. Como é que isso pode ser feito? Pode ser um fundo para estabilizar o preço do diesel?
Para reforçar esse fundo, Ribeiro também defende o uso de parte dos 70 bilhões de reais que a Petrobras destina à União por meio de impostos, royalties e outras participações. O diretor da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Marcos dos Santos, afirmou que o preço dos combustíveis não pode ser objeto de uma política de empresa, mas de uma política de Estado, já que o governo federal é o maior acionista da Petrobras. Segundo Santos, o setor de transporte de passageiros acumula perdas de 27 bilhões de reais desde março de 2020, por conta de desequilíbrios econômicos agravados pela pandemia de Covid-19. Palestrantes e parlamentares criticaram a ausência da Petrobras no debate. O deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, anunciou que a solução será convocar o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachida, ao qual a empresa está vinculada. O requerimento será apresentado na próxima semana na Comissão de Viação e Transporte.
Um seminário como esse, ele apresenta, sim, alternativas, caminhos, apresenta a solução. A Petrobras deveria estar aqui sim hoje para debater conosco essa questão. Foi convidado até para participar remotamente. Então, o ministro Adolfo Sachida será convocado para ele dar essas respostas todas aqui. Já que a Petrobras não pôde vir, quem sabe o Estado comparece.
O governo federal foi representado no seminário pelo secretário nacional de transportes terrestres do Ministério de Infraestrutura, Felipe Queiroz, que anunciou a futura regulamentação via decreto do chamado DTE, Documento de Transporte Eletrônico, uma inovação tecnológica para o setor. O diretor-geral substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Guilherme Sampaio, disse que a estratégia para o setor é baseada em diálogo, eficiência e gestão.
Nós temos hoje uma diretriz de ter uma regulação que não seja fácil para o setor de transporte. Quando trabalhamos com modelagens mais eficientes, pedágios menos onerosos, tecnologia, segurança viária, não uma agência que queira multar, aplicar penalidades, uma agência parceira para desenvolver esse setor que é tão importante para a gente.
O vice-presidente da Confederação Nacional do Transporte, Flávio Benatti, encaminhou algumas reivindicações também ao Parlamento. Na lista está a aprovação de propostas em análise na Câmara e no Senado, como a regulamentação do tanque de combustível suplementar nos caminhões, a superação de polêmicas em torno da contratação do seguro no transporte rodoviário e o investimento em infraestrutura rodoviária a partir de recursos das outorgas de serviços de transportes. Essa foi a 21ª edição do Seminário do Transporte Rodoviário de Carga, sempre por iniciativa do deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, e de entidades do setor. Patriota e o presidente da Comissão de Viação e Transporte, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, cobraram dos governos federal e estaduais a superação dos entraves ao desenvolvimento desenvolvimento dos transportes de cargas e de passageiros. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão de Orçamento pede que TCU pare de suspender obras públicas e se limite a pedir informações. O repórter Francisco Brandão acompanhou a reunião.
No ano passado, o Tribunal de Contas da União suspendeu R$ 93 bilhões em investimentos em obras e serviços públicos. O volume é bem superior ao de 2020, quando as medidas cautelares do TCU atingiram apenas 12,9 bilhões. Por isso, a Comissão Mista de Orçamento aprovou, por unanimidade, requerimento para pedir ao Tribunal de Contas da União que pare de suspender obras e serviços públicos, sem antes ouvir o Congresso Nacional. A recomendação é que o Tribunal se limite a desempenhar seu papel constitucional de auxiliar o Legislativo. Com isso, o TCU seria responsável por apenas pedir informações e solicitar manifestações dos órgãos responsáveis pela execução da obra ou serviço. O autor do requerimento, deputado A.J. Albuquerque, do PP do Ceará, observou que o TCU tem suspendido obras, serviços, procedimentos e licitações sem qualquer participação do Poder Legislativo, ou mesmo sem ouvir o órgão público responsável.
A paralisação causa diversos prejuízos, principalmente ao erário. E a interrupção, impactos gigantescos aí, econômicos, sociais, para a região onde o empreendimento é alvo da paralisação, bem como indiretamente por todo o nosso país.
O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, lamentou que os tribunais de contas muitas vezes cometem excessos, mesmo com a boa intenção de evitar superfaturamento e irregularidades. Ele reclamou da falta de informações sobre as medidas cautelares.
Não se informa quais são, o tempo que está demorando, por exemplo, na avaliação da fiscalização do Tribunal de Contas ou na demora no encaminhamento de informações do órgão que contratante. É preciso qualificar e entender melhor o que são essas cautelares para que a gente saiba qual é a competência do Tribunal de Contas, até onde ela vai, e a competência do Legislativo. O que está por trás disso são investimentos públicos que não estão acontecendo em benefício dos brasileiros.
Já o deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, ameaçou tomar medidas mais duras caso o TCU não aceite o requerimento da comissão.
Isso era um assunto que a gente já precisava ter tratado há muito tempo, sobretudo porque o TCU, de certa forma, de forma assodada, tem atropelado as prerrogativas do Congresso Nacional.
Na mesma reunião, o presidente da comissão, deputado Celso Sabino, do União do Pará, anunciou que a relatoria do projeto de lei de diretrizes orçamentárias será do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
O advogado-geral da União compareceu à Câmara para justificar a atuação da AGU no caso Val do Açaí. Entenda na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
O advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, disse que não dá para afirmar que a ex-assessora parlamentar Valderice Santos da Conceição, que ficou conhecida como Val do Açaí, deixava de atender os requisitos legais como funcionária do gabinete do então deputado Jair Bolsonaro. Bianco compareceu à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara para explicar a atuação do órgão na defesa de Valderice. A ex-assessora parlamentar foi denunciada em março pelo Ministério Público Federal por improbidade administrativa diante da suspeita de ter sido funcionária fantasma entre fevereiro de 2003 e agosto de 2018, quando foi exonerada. A ação também envolve o presidente Jair Bolsonaro. Bruno Bianco Leal explicou que cabe à AGU defender servidores parlamentares, ex-servidores e ex-parlamentares, desde que a ação tenha relação com o ato praticado no exercício do cargo ou do mandato.
Há uma alegação do Ministério Público de que essa servidora não exercia suas funções, como de fato deveria. Palavras do Ministério Público. E por que isso? Porque ela não estava trabalhando em Brasília. Ora, há necessidade do assessor parlamentar trabalhar em Brasília? Primeiro ponto. A ficha de ponto estava incorreta, mas não tenho provas. O próprio promotor diz isso, para comprovar isso. Daí eu pergunto. É missão da Advocacia Geral da União ou do Ministério Público analisar o que um parlamentar legitimamente eleito representando o povo demanda ou não do seu assessor parlamentar? Eu acho que não.
O deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, foi quem pediu a audiência pública.
A discussão que se coloca, só para ficar um registro, não é essa questão, efetivamente, dela não vir a Brasília. É que ela teria desempenhado, sim, uma função doméstica, né? Portanto, um desvio claro, quer dizer, então o senhor Jair Bolsonaro estaria utilizando um cargo na Câmara Federal para uma pessoa desempenhar serviço doméstico em uma das suas propriedades. Então, isso é que está sendo colocado, e isso é que está sendo, realmente, me parece, questionado pelo Ministério Público.
O deputado Léo de Brito, do PT do Acre, perguntou ao ministro da AGU se a Advocacia-Geral da União, ao ter tido conhecimento da denúncia feita em 2018, poderia ter atuado ativamente com uma ação. O ministro Bruno Bianco Leal respondeu:
se eu fosse atuar proativamente aqui, eu teria que pegar 512 deputados e todos os assessores de deputados e tentar verificar a folha de ponto de cada um deputado e verificar o que, que cada assessor de deputado das suas bases fazem. Nós não temos condição de fazer isso. Se nós, porventura, fizéssemos um juízo com base no que o promotor coloca na peça inaugural, na sua petição inicial, certamente poderíamos ser injustos. E ele mesmo, deputado, diz lá, em algum momento da sua peça, que ele não tem indícios, que ele não tem provas. Ele perde a inversão do ônus, o que é absolutamente maluco, me perdoa a expressão grosseira.
O Ministério Público pede que Valderice e o presidente Bolsonaro sejam condenados por improbidade administrativa e devolvam os recursos públicos supostamente desviados. A audiência pública foi encerrada após uma discussão entre os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Diferença de normas sobre o uso de máscara em áreas de aeroportos é questionada na Comissão de Turismo da Câmara. O repórter Silvério Rios acompanhou a discussão.
O uso de máscaras nos aeroportos brasileiros foi tema de debate em audiência pública da Comissão de Turismo da Câmara. O autor do pedido para que a reunião fosse realizada, deputado Bibo Nunes, do PP do Rio Grande do Sul, não concorda com a obrigatoriedade do uso da máscara em determinadas áreas dos aeroportos e a liberação do uso em outras.
Por que é que eu estou no aeroporto sem máscara? O tempo inteiro andando por restaurantes, circulando em todo o aeroporto, que é num todo, sem máscara. Depois que eu passo ali a esteira, aí tenho que usar máscara. Aí o pessoal meio que ironiza, dizendo o seguinte: o vírus até aqui não tem vírus. Passou dali, tem vírus.
A diretora adjunta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Daniela Cerqueira, reconheceu que não há como fazer a distinção das áreas, mas afirmou que a agência se baseia em estudos científicos e ainda recomenda o uso de máscaras. Ela explicou que as autoridades de saúde dos governos locais é que são responsáveis legais por regulamentar o uso de máscara nas áreas públicas dos aeroportos e a Anvisa nas áreas restritas. Daí a diferença de procedimento. Daniela Cerqueira acrescentou que a agência recentemente flexibilizou algumas medidas e permitiu a retirada da máscara para alimentação durante os voos. Ela garantiu ainda que a Anvisa está atenta às mudanças de cenário em relação à pandemia e que as normas tendem a ser atualizadas de acordo com esse cenário.
A gente precisa saber se as outras flexibilizações vão trazer impactos em termos de saúde pública ou se a situação vai se manter para que a gente possa trazer novas flexibilizações como as que foram trazidas recentemente. Então, são camadas de proteção que a gente chama e a gente entende que a máscara, nesse momento, ainda é uma camada de proteção necessária.
Diretor executivo da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos, Douglas Almeida, argumentou que a barreira entre as áreas pública e restrita na prática não existe e, por isso, pediu a Anvisa para revisar a norma para, em vez de obrigar, recomendar o uso da máscara. Ele também reivindicou que as empresas administradoras passem apenas a informar e deixem de fiscalizar o uso de máscaras nos aeroportos.
Supervisionar é para nós um grande desafio, porque envolve a gente abordar pessoas às vezes, envolve a gente chamar as pessoas. Então esse é um ponto que para nós supervisionar ou ir até um passageiro ou algo do gênero gera sempre um poder de polícia que nós não temos.
A diretora da Anvisa considerou pertinentes as observações e garantiu que a agência vai ter boa vontade para estudar as sugestões apresentadas na audiência. Ao final, o deputado Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, lembrou que a pandemia ainda não foi completamente superada e é preciso ter cuidado, até porque há notícias de um aumento de número de casos nas últimas semanas. O parlamentar afirmou ser favorável ao uso de máscaras.
Eu sou a favor, assim, eu ainda estou preocupado com a pandemia. A gente tem visto, inclusive aqui na casa, o aumento do número de casos em Brasília. Essa semana, inclusive, foi uma semana um aumento um pouco assustador.
A imprensa tem noticiado um aumento do número de casos em todo o país. A Prefeitura da cidade e o governo do estado de São Paulo voltaram a recomendar o uso de máscaras em lugares fechados por causa dessa elevação. Desde o início da pandemia, em 2020, o Brasil já registrou mais de 660 mil mortes por Covid-19. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Lascher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Um ótimo dia para você e até amanhã.
Câmara é notícia.